Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo? Nós estamos de volta para conversar de perto com você que lida com a agropecuária. É o programa O Homem e a Terra, que está começando. Um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia, Gustavo Stella. Apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e a colaboração de toda a equipe desta emissora. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2020, uma segunda-feira de lua crescente, dia de São Brás. Olha, volta e meia eu falo aqui da importância da vacina para evitar algumas doenças, febre amarela, sarampo. O ideal é que cada pessoa tenha a sua carteira de vacinação e mantenha as vacinas atualizadas. Se você não tem essa carteira ainda, procure um posto de saúde do seu município e se informe a respeito. Na região noroeste, continua de vento em polpa o projeto Água Limpa. No mês passado, foi protegida a nascente mestre do Ribeirão Floresta, que abastece a população de Paranavaí. A fonte fica na propriedade do Nico Vendramin. Outras 83 nascentes que abastecem o município também devem ser protegidas com o trabalho desse projeto. O Ricardo Silva, da Emater, é o responsável por essa prática de proteção da nascente. Ele aplica a tecnologia do solo-cimento, usando terra e pedras do local da nascente, além, é claro, de cimento para proteger a fonte. Parabéns pelo trabalho! A ADAPAR registrou 2 focos de raiva bovina no estado, um em Porto Rico e outro em Tapira. E isso exige que os criadores fiquem de olho no rebanho e tomem as providências contra a doença. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o Carlos Costa, que é da Regional da ADAPAR em Paranavaí. Tudo bem, Carlos?
Tudo bom.
Carlos, a raiva bovina já apareceu aí na região em outros anos ou só agora que ela foi registrada?
A raiva não é muito frequente aqui na região. Ela, ano passado, aconteceram 3 casos, mas anteriormente já fazia uns 4, 5 anos que não acontecia. Ela é recorrente, né? Passa um período, 4, 5 anos, daí ela acontece em determinados focos, né? E passa isso. É diferente da região sul do Paraná, onde ocorre frequentemente, né?
E qual é o prejuízo que a raiva traz pro produtor?
Os animais que são acometidos de raiva não tem cura. A raiva é uma doença que mata. Como ela é uma zoonose, também ela pode atacar humanos e também mata humanos. Ela não tem cura. Então, o produtor que não vacina, que não tem o seu rebanho protegido e tem a circulação de vírus da raiva, pode ter um prejuízo na morte desses animais.
Agora, com o surgimento desses focos, quais são as providências que o produtor deve tomar?
Na propriedade de foco em si, a gente recomenda quem teve contato com o animal que foi diagnosticado com raiva, que procure a saúde para fazer o protocolo sanitário preventivo. E no caso dos animais, das propriedades que tiveram foco e num raio de 12 quilômetros dessa propriedade, que é mais ou menos a abrangência do morcego, né, o que ele voa mais ou menos numa noite em torno de 12 quilômetros, a gente recomenda que seja feita a aplicação de vacina nos animais, uma dose agora e outra dose com 30 dias como reforço. E depois disso, a revacinação uma vez por ano.
Além da vacina, é possível fazer algum tipo de controle do morcego que transmite a raiva?
Se souber onde o morcego está habitando, né, onde que ele fica, porque o morcego tem um hábito noturno, ele só voa à noite, né, e durante o dia ele fica em locais escuros, em oco de pau, em furnas, nas cavernas, né. Se tiver a localização do habitat dele, onde ele está residindo, a gente pode fazer caçadas, né, para combater esse local onde eles ficam morando, né, para você diminuir a população desses animais naquele local.
Mas esse controle tem que ser feito por quem entende do assunto, né?
O controle tem que ser feito por técnicos. A gente tem pessoas especialistas nessa área, né, que vão fazer a caçada, até porque esse morcego, se ele estiver contaminado com a raiva, ele pode estar transmitindo a raiva para humanos. Então tem que ser feito por pessoas treinadas, né, que tenham experiência já nessa área.
Tá certo. Mais alguma recomendação para o pessoal da região onde foi registrado foco de raiva?
A gente recomenda só que procure os escritórios nossos, o pessoal que tem em propriedade em município de Porto Rico, de Itapira, Cidade Gaúcha, Planaltina do Paraná, que são municípios que ficam em volta ali, que pegou algumas propriedades. Procure nossos escritórios locais para ver se a sua propriedade está no raio de 12 quilômetros, para ele ver se ele tem que vacinar ou não. E se tiver algum problema de sintomatologia nervosa nos seus animais, nos herbívoros, né, em coordenação motora, salivação, dificuldade respiratória, que é os sintomas mais frequentes dos animais que estão acometidos de raiva, que ele procure um escritório também, é nosso, né, que a gente vai fazer a coleta do material e encaminhar para um laboratório para fazer um diagnóstico laboratorial desse material.
Tá certo, então. Muito obrigado pela entrevista, Carlos.
De nada, estamos à disposição.
Bem, vocês ouviram aí as recomendações do Carlos, que é da Regional da ADAPAR em Paranavaí. Então, minha gente, procure informações e não deixe de vacinar os seus animais contra a raiva bovina. E na região de Campo Mourão, a colheita de soja está começando. Eu conversei com o Clóvis José Rosa, do Escritório Regional do Instituto IAPAR Emater, e ele me disse que a produtividade está sendo das melhores, pelo menos até agora. Ele me informou que tem produtor de Rancho Alegre e Campina da Lagoa que está colhendo mais de 200 sacas de soja por alqueire. Outra coisa que o Clóvis me disse é que muitos desses produtores estão usando máquinas novas. Alguns deles adquiriram os equipamentos por meio de programas oficiais e por isso mesmo as perdas registradas são pequenas. Mas isso não dispensa o capricho na hora da colheita. Na região de Campo Mourão, 18 extensionistas estão acompanhando a colheita da soja, registrando as perdas e mantendo tudo sob controle. É, tem que caprichar mesmo. O show rural que começa hoje em Cascavel não é apenas um espetáculo de tecnologia. Quem chega até o mirante lá do Centro Tecnológico Copavel poderá ver também um bonito trabalho de paisagismo que todos os anos chama a atenção dos visitantes pela sua beleza e pela criatividade. Bom, esse trabalho todo aí é coordenado e orientado pela extensionista Vânia Barato, da Emater de Cafelândia, que conversou com outra extensionista lá da região, a Terezinha Barrão, para explicar melhor os objetivos desse projeto. E a Vânia começa falando então qual o tema escolhido para esse ano e o resultado buscado com o trabalho realizado para esta edição do Show Rural. Vamos ouvir aí.
Neste ano, o nosso tema é uma proposição ao produtor rural para que ele reinvente sua vida no campo. E é isso que nós viemos trabalhando, então, em cima dos convites que foram feitos e também nesse tema com plantas. A ideia é convidar o produtor a focar muito mais nas soluções do que nos problemas. Cada um, claro, dentro da sua realidade, seja ele grande produtor, seja médio, pequeno, mas sempre buscar resolver os seus problemas.
Vânia, todos os anos, o paisagismo encanta as pessoas. É o comentário, é a beleza do paisagismo. Quantas mudas nós temos aqui no Show Rural plantadas e de onde vem toda essa inspiração? Quais as variedades que nós temos aqui?
Essa inspiração surge durante o evento, as pessoas dizendo o que elas mais gostaram, o que elas acham que poderia ser diferente. E aí a gente vai coletando essas ideias e vai montando o próximo. Nesse ano, nós produzimos 250 mil mudas de flor. Nós não estamos falando aquelas perenes que a gente tem durante todo o evento, que nós passamos o ano cuidando delas. Nós estamos falando só de flores anuais. E, assim, maior volume, nós temos a salve azul, que esse ano, quem vier ao show rural, vai encontrar, assim, um azul muito intenso. Nós caprichamos, para falar bem a verdade, na quantidade do azul. E aí nós trabalhamos com a salve vermelha, com a tagetes amarela, que é para dar aquele contraste, né?
Vânia, as pessoas que vêm aqui, os agricultores que vêm aqui, têm colocado isso na sua propriedade? Pode-se dizer que isso vem uma inspiração do Show Rural também?
É, eu acredito que isso também ajude muito, porque à medida que você vai vendo a beleza, vai se encantando e vai te dando uma inspiração, você chega em casa e começa até a usar isso aí. E nós temos orientado também o produtor rural a fazer da sua propriedade um lugar melhor de se morar e de se viver. Trazer aquele bem-estar, não só na parte da produção, mas como também no bem-viver. Quer dizer, ele ter prazer de estar na sua propriedade, ver aquele colorido, ver a sombra, criar recantos mesmo para ele estar utilizando junto com a família dele.
Tá aí, minha gente. Além do paisagismo, claro, tem um monte de coisa para você ver lá no Show Rural Copavel. Não deixe de participar. Meus amigos, vamos terminando a nossa conversa de hoje. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!